Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Hoje a gente traz um Autores e Livros especial dedicado à poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente destaca no Autores e Livros de hoje o primeiro livro de poesia de Marluce Ribeiro, nossa colaboradora e apresentadora do quadro Encantos Diversos. Publicado pela Caravana Grupo Editorial, Mar de Luzes reúne poemas escritos ao longo de décadas, uns guardados a sete chaves, outros expostos em concursos literários ou mesmo publicados. De toda forma, todos frutos de momentos inspiradores. O título da obra surge de uma brincadeira com o nome da Marluce, a partir da junção de mar com luces, que, em latim, significa de luzes. Segundo a Marluce, os poemas seriam pontos luminosos emersos no mar de palavras. Então, na entrevista da semana, eu converso com Marluce Ribeiro sobre o livro Mar de Luzes.
Entrevista.
Marluce, a poesia te encanta de um jeito, encanta todos nós que participamos do programa, né, com o maravilhoso Encantos Diversos, mas a poesia te move, a gente vê isso na alegria, no amor com que você apresenta o programa. E depois de tanto tempo, você tirou suas poesias das gavetas, dos baús, dos cantinhos da casa e colocou num livro só seu. Conta um pouquinho dessa trajetória da sua poesia para gente.
É verdade, Anderson. Isso me exigiu muita coragem, eu preciso confessar, porque publicar as crônicas no 30 Tretas já me exigiu, sim, um certo desprendimento, porque ali você coloca as suas vivências, a sua realidade. Mas nada requer tanta coragem, a meu ver, quanto você se desnudar para o leitor por meio dos versos. Então, por isso, eu levei bastante tempo para realmente retirar os meus poemas da gaveta a fim de publicá-los no Mar de Luzes.
Por que você acha que a poesia desnuda mais do que a prosa, no caso as crônicas?
Porque por meio das metáforas, das várias figuras de linguagem, dos temas, você consegue expor de uma maneira mais profunda o seu eu, muitas vezes até o seu inconsciente. Então, para mim, eu vejo a poesia como algo muito precioso, como você disse, e que, obviamente, o autor também se expõe à avaliação, à análise do outro. E isso é sempre algo que a gente, muitas vezes, teme, de certa forma.
Em 30 Tretas, você trouxe cotidiano, trouxe um pouco da vida, trouxe também revelações fortes, né, coisas bem pessoais. O que a gente encontra em Mar de Luzes?
Eu confesso que Mar de Luzes escolhi os poemas a dedo, porque foi com base no edital da editora Caravana que eu precisei selecionar quais poemas fariam parte dessa publicação. Então, eu confesso que eu fui comedida nessa escolha de início, por se tratar assim da minha primeira incursão completa na poesia. Então, você vai encontrar versos que falam do assédio moral, quando eu homenageei João Cabral de Melo Neto, uhum, na Morte e Vida Severina, parodiando esse poema de uma maneira, claro, muito ainda simples, de uma maneira singela. Abordo muito o meu amor à palavra. Esse livro, antes de tudo, é um ódio à palavra. Também homenageio a voz, que é meu instrumento de trabalho. E abordo também a preciosidade da maternidade e a própria beleza e finitude da vida.
E como é que foi o processo de escolha? Você disse que escolheu os poemas a dedo, mas isso significa que muita coisa ficou de fora. Quantos poemas a gente tem aqui e quantos a gente ficou ainda para outras edições?
Olha, eu tenho assim, uns 4 ou 5 cadernos em casa de poemas, fora os que estão em computador.
No papel?
E eu seleciono no papel. Muitos no papel. Porque eu comecei a escrever aos 9, 10 anos, ainda não existia computador na época. Eu não vou entrar no detalhe, mas esse livro ele traz poemas que abarcam 4 décadas. Então, é uma distância bem grande em termos de idade, da minha idade. E Eu selecionei, confesso, seguindo meu feeling, minha preferência, pela temática. Procurei fazer alguma coisa que compusesse, que fizesse uma composição. E ainda não, confesso, ainda não tenho coragem de publicar algumas poesias, como eu disse, ainda mais profundas e que futuramente irei publicar.
E dessas escolhas, qual a mais querida? Difícil?
Ai, muito difícil, porque alguns poemas, eles têm histórias. E essas histórias, elas são muito marcantes, porque não apenas elas delimitam uma vivência, uma idade, mas elas trazem também consigo outras experiências. Por exemplo, um deles, ele foi primeiro colocado no concurso no Rio de Janeiro. E quando eu fui fazer a minha entrevista de emprego, no ano seguinte, quando eu concluí o magistério, eu descobri que a minha entrevistadora era uma das juradas desse concurso. E no meio da entrevista, ela sacou da gaveta o meu poema. E eu confesso que eu tremi por dentro, porque ou eu seria aprovada ou eu seria reprovada por causa da temática do poema com relação à figura da professora. Eu vou deixar vocês descobrirem que poema seria esse. E no fim das contas, não. Eu fui parabenizada, ela disse que gostou muito e eu consegui meu emprego. Então, são, assim, eu gosto muito de um poema que eu fiz para uma despedida de uma equipe de trabalho, Ave de Arribação. Gosto da paródia João Cabral de Melo Neto, porque fala do assédio moral no trabalho e de várias práticas de violência dentro do ambiente corporativo. E o da voz, porque o da voz eu compus quando eu estava fazendo um curso como fonoaudióloga, justamente na Semana Nacional da Voz.
Você separou alguma coisa pra gente? Que poema você pode declamar pra gente? Ou um trechinho de algum deles?
Porque o Mar de Luzes, ele traz poemas longos, alguns curtos. Gosto muito da rima, mas não sou aferrada totalmente a ela, presa totalmente à rima. Também temos versos brancos. Encontramos sonetos, mas, obviamente, também poemas livres, sem uma forma fixa. Gosto muito do soneto, do Elo de Amor, mas o Profundezas da Noite é um poema que fez parte de uma antologia. Foi minha primeira incursão tímida ainda no gênero poético. Fez parte da antologia Uma Poesia para Cada Noite, publicado pela editora Lura. E eu posso declamar, pode ser?
Claro, por favor.
Profundezas da Noite. A noite tece seus meandros, enredando quem a ela se entrega. Na balada, na cama, na jornada, no drama da insônia e da esfrega. É ela quem, no fim das contas, nos pega e nos traga para si sem pena. Embarcamos em suas garras, livre de amarras, sob seu escafandro, que, como ser nefando, nos acolhe e nos apaga. E assim, invigilantes, mais cegos do que antes, mudamos de cena. Entregamos-nos, inocentes, a esse breu profano que a cada ano nos mostra, silente, o quanto somos dependentes dessa quase morte cotidiana. Viva, pois, essa letargia ou euforia travestida de luar que nos faz suar e sonhar, servindo de algoz com seu açoite ou de mote em total libertinagem, a fim de juntos empreendermos essa viagem em direção às profundezas da noite.
Muito bem, muito bem. Você falou aí do soneto do Elo de Amor, que é um dos meus preferidos do seu livro. Eu quero ter a honra de declamar um pedacinho dele, né? Não tão bem quanto você, mas...
imagina.
Vamos lá. Duelo de amor. Sigo sustentando meu triste fardo, que é suster o teu peso que me pesa, e disso tudo comovida, guardo a dádiva mó que é ser tua presa. Quando o bruto do teu corpo, teu dardo, vem e transpassa minha carne acesa, sinto que, em convulsivo prazer me ardo, e dessa luta não me livro ilesa. Minha mão descai, meu olhar embaça, e quem sabe até a minha fronte se erga, à medida que a luta me rechaça. És tu, então, que findas, dando-me em taça o veneno cruel de tua verga, que me possui como que me abraça. Marluce, esse poema aqui tem camadas.
Tem.
Ele vai da inocência ao lascivo, passando por várias coisas. Aí eu volto a te perguntar de novo o que eu perguntei no início da nossa conversa. Como é se desnudar por meio dos poemas e falar de coisas tão íntimas, tão próprias, tão suas em poemas como esses?
Bem, você acabou matando a charada. Foi esse justamente o poema com o qual obtive o primeiro lugar na minha Escola Normal Carmela Dutra, no Rio de Janeiro, no ano de 1984. E foi bastante controverso, porque eu participei do concurso meramente pelo envio do poema. Depois eu fui descobrir que os poemas aprovados, eles teriam de ser declamados na segunda etapa, no auditório, na frente de uma multidão. Então eu tentei retirar a minha inscrição, mas o meu professor de português não permitiu. Ele me disse que um poema era como um filho, eu nunca vou me esquecer, e a gente jamais deve renegar um filho. Então eu me vi instada a continuar no concurso, a participar e a tomar coragem. E o poema foi declamado na frente de uma multidão e foi, assim, bastante constrangedor, eu digo a você. Tinha de ter um fundo musical, eu, voz e violão, eu escolhi Cavalgada, do Roberto Carlos, como fundo musical, que eu achei que fosse adequado. E vencida essa etapa da declamação e depois a premiação, eu passei ainda a ter mais carinho por esse poema. Porque ele foi escrito ainda na minha adolescência, sem experiência, ele foi totalmente metafórico, acreditem se quiser, mas é justamente esse o encanto maior da poesia. Você não é obrigada a viver aquilo que você escreve, mas você pode abstrair o sentimento. Da mesma forma como eu escrevi crônicas de histórias que não eram minhas, você também consegue se apropriar de uma imagem e, a partir daquela imagem, você compor um soneto, um poema. No caso desse soneto, eu procurei uma temática, digamos, bastante moderna, numa roupagem, num formato clássico, como um soneto. Porque eu achei que coube muito bem. Porque duelo não existe mais.
Não.
Duelo é alguma coisa antiga. Mas a imagem, o tema, o duelo de amor, ele persiste e atravessa todos os tempos. Ele é todo decassílabo, salvo no último verso, que ele tem 9 sílabas poéticas, justamente para marcar a fugacidade do momento da posse. Então, ele é todo, digamos assim, urdido, poderíamos dizer até meio parnasiano, no sentido da busca da sílaba aberta, da sílaba fechada, das rimas intercaladas. Enfim, todo uma intenção marcada pela forma que não aprisiona o tema, porque o tema é justamente a libertação.
Eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho da poesia dos tempos de hoje. Você falou que no livro a gente tem, você gosta da rima, mas também trabalha muito com o verso livre, né? A métrica, mas alguns poemas são mais soltos. Como é que você vê a poesia que está sendo feita nos dias de hoje? Uma poesia, me corrija se eu estiver errado, mais livre, mais solta.
Eu, particularmente, admiro muito a capacidade dos poetas, digamos, mais contemporâneos, os mais modernos, de serem tão concisos, de serem capazes, como um haikai, de dizer tanto com tão poucas palavras. Para mim, isso é realmente admirável. Eu posso citar um nome, o Hermes Coelho. O Hermes Coelho, ele consegue dizer muito se valendo de poucos vocábulos. E isso é uma extrema capacidade. Posso estar errada, talvez não seja a característica principal dos versos mais modernos, mas eu vi isso também na Raíssa Abreu. Embora ela tenha versos maiores, mas ela consegue abordar temas variados e muito profundos de uma maneira enxuta e com uma gramática própria, uma pontuação própria, ou melhor dizendo, sem pontuação. A vírgula, o ponto, o silêncio, o espaço, é o leitor quem se apropria do poema e faz a sua própria leitura e faz as suas próprias pausas. Eu confesso a você que eu sou ainda muito apaixonada pela gramática, muito presa ainda aos pontos, às vírgulas, enfim, à pontuação. E por isso a minha poesia ainda se preocupa. Eu me preocupo muito com isso. Um ou outro, como Ave de Arribação, é que é bem curto e traça num crescente o quanto eu carrego comigo os sentimentos, os conhecimentos. Eu levo as pessoas comigo para onde eu for, porque na minha vida, ao longo da minha vida, eu tive que fazer muitas despedidas. Então, mas salvo um ou outro, eu realmente eu tenho dificuldade de colocar o ponto final, confesso.
É por isso que às vezes os poemas são longos?
É por isso que às vezes os poemas são longos, porque eu vou me deixando levar pelo mar de palavras, pelo fluxo, pelas ideias, e eu, às vezes até eu me policio e digo, Marluce, você tem que parar, você, uma hora essas ideias têm que deixar de escoar. E eu, justamente nos poemas mais modernos, mais atuais, digamos assim, há essa capacidade de concisão com profundidade.
E qual o tipo de poesia que mais te atrai?
Eu sou tão eclética, mas eu confesso que eu amo, amo mesmo, não tem jeito, os poetas brasileiros, digamos, para a juventude de hoje, os mais antigos. Amo o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, o Manuelito, o Olavo Bilac, até mesmo muitos poemas do Machado de Assis, embora não fosse o forte dele, mas ele também tem poemas incríveis. Enfim, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, eu sou muito Leminski. Eu sei que eu vou cometer injustiças com grandes poetas que agora me fogem à memória, mas todos esses me fascinam. Cruz e Souza, enfim. O Camões, Fernando Pessoa, saindo daqui do Brasil, né? Flor Bela Espanca, enfim. São tantos nomes, alguns eu faço questão de saber de cor e nunca me esqueço, porque foram poemas ou sonetos, enfim, que me marcaram de alguma forma.
Marluce Ribeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui do meu lado, a gente batendo papo, falando dos seus livros, dos seus escritos, e eu espero que você volte em breve com mais livros.
Eu que agradeço esse espaço e, com certeza, no próximo estarei aqui também.
Então, até a próxima.
Até a próxima.
Essa foi a conversa com a nossa Marluce Ribeiro sobre o livro Mar de Luzes. Esse livro está disponível no site da editora caravanagrupoeditorial.com.br. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você fica com mais poesia aqui no Autores e Livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.